Senhores deputados, Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, senhores oradores convidados, minhas senhoras e meus senhores, declaro aberto o colóquio sobre alta velocidade em Portugal. Debatemos hoje precisamente este tema da alta velocidade que tem estado na ordem do dia desde há vários anos em Portugal. Começo por agradecer a presença de todos os que aqui estão e permitam-me um agradecimento muito especial aos nossos oradores convidados e, de entre estes, aqueles que vêm de fora de Portugal e que, assim, conferem uma dimensão internacional a esta nossa iniciativa. A todos cumprimento, na pessoa do Sr. Comissário Europeu dos Transportes, António Tajani, cuja presença muito nos honra e cuja visão será certamente muito enriquecedora para o nosso debate. É fácil reparar na elevada qualidade de todos os oradores que participarão nos dois painéis deste colóquio, o que aumenta muito as expectativas quanto ao que hoje aqui iremos ouvir. E é bom que assim seja, porque se há tema que manifestamente se encontra longe de um consenso no nosso país, esse tema é o da alta velocidade. Temos hoje a oportunidade de ouvir falar especialistas na matéria de dois países, França e Espanha, que se constituem como referências ao nível da alta velocidade no contexto europeu. Com um desenvolvimento maior em França, é certo, mas é inegável que a experiência espanhola é também já considerável. Será, portanto, muito interessante ouvirmos falar sobre a alta velocidade nestes dois países, o seu lançamento, a sua evolução, os seus custos, os seus benefícios, os erros cometidos, que existem sempre, ninguém é perfeito, os impactos na economia. Podemos aprender muito com as experiências internacionais nesta matéria. Mas aqui chegados, senhoras e senhores, é imperioso referir as características da economia portuguesa, do investimento público em particular, e também das experiências havidas em parcerias público-privadas até agora. E, portanto, podemos falar de dois planos diferentes da alta velocidade em Portugal. Primeiro, Portugal precisa ou não de alta velocidade? Trata-se de um projeto estruturante, do qual depende muito o desenvolvimento do nosso país, e que deve ser realizado a qualquer preço, e nos prazos definidos, independentemente do contexto que atravessamos? Segundo, tratando-se de um projeto estruturante, em que condições está ele a ser preparado? O que é que já se sabe sobre este projeto? Os números e cenários conhecidos são suficientes? E levam em linha de conta as experiências noutros países? E as experiências que já existem com outras infraestruturas de transportes em Portugal, e em que, infelizmente, os resultados, sobretudo os financeiros, não têm sido os mais positivos? Vejamos cada um destes dois planos de forma resumida, começando pelo primeiro. Foi em 2003, na Cimeira Ibérica da Figueira da Foz, que Portugal e Espanha assinaram um acordo quanto à rede de alta velocidade ibérica, que integrará a rede de alta velocidade europeia. Projeto acarinhado pela Comissão Europeia e visto como substituto, em boa medida, quer relativamente ao transporte rodoviário, quer ao transporte aéreo, dentro de determinadas curtas distâncias. Com consequências positivas ao nível do encurtar de tempos percorridos, da redução de custos, da diminuição da poluição nas suas várias vertentes, enfim, do aumento da eficiência e da qualidade de vida dos cidadãos. Existindo um acordo assinado entre os dois países, e existindo já, no que toca à ligação principal Lisboa-Madrid, existindo obras no terreno e em projeto de execução, e em estudo e em avaliação ambiental do lado espanhol, não parece evidentemente possível que Portugal não cumpra o estabelecido. Os acordos firmados devem ser respeitados, seja em que circunstância for, a não ser por manifesto interesse de ambas as partes, o que não parece ser o caso. Para além disso, todos sabemos que Portugal é um país geograficamente periférico na Europa, situando-se no extremo oeste do nosso continente. Seria, pois, uma pena, uma enorme pena, que Portugal não ficasse ligado à rede europeia de alta velocidade. Em certo sentido, quase se pode afirmar que a periferia característica do nosso país seria em muito aumentada, talvez irreversivelmente. Assim sendo, Portugal deve fazer tudo para não ficar de fora de um projeto europeu desta dimensão. Mas se assim deve acontecer, já o timing da sua execução e a plenitude deste investimento não podem nem devem deixar de ser analisados até ao mais ínfimo detalhe. Na verdade, hoje, as condições económicas, quer a nível global, quer em Portugal, são muito diferentes das de 2003. A crise económica e financeira não tem poupado nada nem ninguém. E múltiplos países enfrentam dificuldades que há 2 ou 3 anos ninguém imaginaria. Sucede que a crise internacional veio encontrar Portugal no meio de uma crise interna, estrutural, que desde o final da década passada se instalou no nosso país e que tarda em ser debelada, fazendo com que as condições económicas tenham vindo a agravar ano após ano. E, portanto, às dificuldades que por si só a crise internacional já criaria, temos que somar, no caso português, as fragilidades que já vêm de longe. Um crescimento económico débil e no intervalo mais baixo da União Europeia. Um PIB potencial inferior a 1%, também dos mais baixos dos 27. Um nível de vida face à média europeia, que depois do máximo atingido em 1999, tem vindo a decrescer, tornando os portugueses relativamente mais pobres na Europa. Um desemprego que se dirige a passos largos, pela primeira vez, para a casa dos 2 dígitos. Uma produtividade que teima em não ultrapassar 70% da média dos 27. Um déficit externo que todos os anos tem situado, em média, em redor de 9% do PIB. Um endividamento externo que, de 10% do PIB em 1996, era de 60% em 2003 e atingiu a quase totalidade da riqueza nacional em 2008. Uma dívida pública a caminho de um nível histórico de 80% do PIB. Uma despesa pública em redor de 51% do PIB, mais de metade da riqueza nacional. A 7ª maior despesa pública da União Europeia e que não encontra correspondência na qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Um déficit público que não deverá andar longe de 7% do PIB, quer em 2009, quer em 2010. Assim se pode descrever sumariamente a situação económica de Portugal. Neste estado de coisas, sem dúvida fundamental, é dinamizar rapidamente a economia, ajudando-a a ultrapassar a crise conjuntural. Preencherá à alta velocidade este requisito fundamental? Será o projeto ideal para ter efeitos positivos rápidos sobre o emprego? E o seu impacto sobre a economia, mesmo numa fase de construção? Será sentido rapidamente? E qual será esse impacto? E depois, no que toca à crise interna, estrutural, qual é o contributo de um projeto como a alta velocidade? Qual o seu efeito sobre o crescimento económico? E sobre o PIB potencial? Aumentá-lo-á? Qual a criação de emprego projetada, não só na fase de construção, mas já na fase de exploração? E sobre o endividamento externo? Contribuirá para a sua redução? Não seria mais adequado, no que toca à área dos transportes, uma remodelação integral da rede ferroviária clássica que servisse as cidades intermédias do país, que completasse a modernização da linha do Norte, Lisboa-Porto, já hoje existente, e que encurtasse o tempo verdadeiramente longo que as mercadorias descarregadas nos portos portugueses demoram a chegar à fronteira, tornando os nossos portos muito pouco competitivos no contexto europeu? Uma remodelação que poderia contar, tal como a alta velocidade, com financiamento a nível de fundos comunitários? E será mesmo fundamental avançar com o projeto de alta velocidade agora, neste momento em que a crise internacional e a crise interna têm efeitos devastadores sobre a economia global e a economia portuguesa e em que seria necessário ter impactos imediatos sobre a economia e o emprego? Não estará a Comissão Europeia aberta à renegociação dos fundos comunitários alocados a este projeto, atendendo à situação complicada que estamos a viver? São questões que levanto, em relação às quais convém ter respostas. E respostas fundamentadas, respostas convincentes. A tudo isto acresce que o plano inicialmente previsto para a rede ibérica de alta velocidade, decidido na Figueira da Foz em 2003, já foi alterado. Ou melhor, foi adiado. E foi adiado, é bom recordá-lo, na Cimeira Ibérica de Évora, em novembro de 2005, a pedido de Portugal, quando o primeiro-ministro português, José Sócrates, alegou dificuldades orçamentais. Houve atrasos nas datas, que são conhecidos, por exemplo, para as linhas Lisboa-Porto e Lisboa-Madrid. Ora, se em 2005 o déficit público se situou em 6,1% do PIB e a dívida pública em 63,6%, é bom recordar que, quer em 2009, quer em 2010, o déficit estará certamente acima daquele valor, de acordo com estimativas da Comissão Europeia, e a dívida pública rondará 80% do PIB. O que significa a instauração de um novo processo por déficit excessivo por parte da Comissão Europeia, como já foi noticiado, e a consequente necessidade de trazer esse déficit para baixo de 3% até 2012. Uma tarefa que não será certamente mais fácil do que aquela com que o país se defrontava em 2005. Até porque, como já referi, a despesa pública entretanto cresceu, e cresceu muito, atingindo já 51,3% do PIB numa base comparável com os anos anteriores, claramente acima da média europeia e fazendo de Portugal, relembro, o 7º país com maior despesa pública dos 27. E se naquela altura pôde haver um acordo entre as partes interessadas, isto é, entre os dois países, para um adiamento do projeto, então, por maioria de razão, agora isso também será possível. Até porque, a juntar aos indicadores sobre as contas públicas, há que juntar a deterioração do déficit externo e da dívida externa de Portugal, bem maiores do que há 4 anos atrás. Neste contexto, estando todos cientes de que existe um compromisso internacional que deve ser respeitado, não será desejável um novo adiamento? Serão as consequências de um tal adiamento, durante um prazo a equacionar e para o qual pode servir como referência o adiamento pedido pelo governo português em 2005, serão essas consequências tão devastadoras para a nossa economia que esse adiamento não deva sequer ser equacionado e debatido? Então isso pôde acontecer em 2005 e não pode em 2009, quando a situação económica e orçamental do país é pior, acontecendo o mesmo em Espanha e as perspectivas não são propriamente as mais animadoras? Espero que hoje este colóquio nos possa fornecer algumas luzes sobre este assunto tão importante. Vejamos agora a segunda questão que atrás enunciei e que tem a ver com o projeto de alta velocidade em si, admitindo que Portugal não vai prescindir dele. São muitas as vertentes sobre as quais hoje teremos forçosamente que ouvir falar. Desde logo quanto às linhas que hoje estão sobre a mesa, com datas calendarizadas e que são, a saber, Lisboa-Madrid, Lisboa-Porto, Porto-Vigo. São todas elas viáveis? E em que condições? Com ou sem paragens intermédias? E se sim, com quantas? E os cenários de exploração? Para que apontam? Também quanto à trajetória da linha Lisboa-Porto, por causa da entrada em Lisboa e da interligação com o novo aeroporto de Lisboa em Alcochete. Será melhor, mais eficiente sob todos os pontos de vista, a entrada em Lisboa pelo norte ou pela margem sul? Tendo a localização do novo aeroporto de Lisboa sido alterada da Horta para o campo de tiro de Alcochete, fará sentido manter a trajetória de entrada em Lisboa da linha do norte da alta velocidade pela margem direita do Rio Tejo, como estava programado para um aeroporto na Horta? Ou será mais adequada uma entrada pelo sul, beneficiando o aeroporto em Alcochete? E por falar do novo aeroporto de Lisboa, não poderia deixar aqui de recordar a ligação que existe entre este projeto de alta velocidade e essa mesma infraestrutura aeroportuária. Sabe-se pelas experiências de outros países europeus que até uma determinada distância as ligações aéreas e em alta velocidade ferroviária são concorrentes. Ora, é preciso não esquecer que as rotas Lisboa-Madrid e Lisboa-Porto representam uma parcela significativa de tráfego aéreo em Lisboa. E construindo-se ambas as linhas de alta velocidade, é expectável uma redução não desprezível do tráfego aéreo, o que pode prolongar a vida útil do aeroporto da Portela para além do horizonte conhecido. Pelo que, assim sendo, faz sentido apostar em dois projetos desta envergadura ao mesmo tempo? Aqui está outra questão que hoje deve ser objeto de análise. E quanto à terceira travessia do Tejo, será a solução Chelas-Barreiro a melhor, Como compara com outras alternativas que têm sido avançadas como a solução Beato Montijo? E já na região do Porto, como será feita a articulação com o aeroporto Francisco Sá Carneiro? E quanto ao modelo de negócio, com as parcerias público-privadas sobre a mesa, terá Portugal aprendido com os erros cometidos nesta área no passado? Creio ser sempre importante recordar o mau exemplo e o rotundo fracasso em termos financeiros que constituíram as 7 SCUT inicialmente planeadas, em que os custos de construção e as despesas de gestão e manutenção foram inicialmente muito subvalorizadas. Como apontou o Tribunal de Contas já em 2003, as discrepâncias face aos custos originalmente previstos e face aos encargos previstos nos diferentes orçamentos do Estado eram de elevada monta. Por exemplo, face a esse relatório do Tribunal de Contas, os montantes inscritos no Orçamento do Estado para 2009 ainda subavaliam em cerca de 1,6 mil milhões de euros, ou cerca de 1% do PIB de 2008, o esforço financeiro do Estado até 2033, em grande medida devido a custos associados a processos de expropriação de terrenos e a potenciais reequilíbrios financeiros resultantes do sistema de partilha de riscos previstos nos contratos originais. Sem entrar em linha de conta com as novas concessões rodoviárias, a alta velocidade, a terceira travessia do Tejo e o novo aeroporto de Lisboa, os encargos para as gerações futuras resultantes de projetos em parcerias público-privadas ascenderão a mais de 20 mil milhões de euros a preços de 2008 e isto até 2039, limitando e condicionando extraordinariamente a atuação de qualquer governo a partir de 2013. Mas se considerarmos estes novos projetos, o montante total da fatura elevar-se-á em 1,5 mil milhões de euros. Dá que pensar, para mais quando se sabe que relativamente às novas concessões rodoviárias que já foram adjudicadas pelo Governo, 6 de um total de 10, só o custo de construção já excede o investimento total inicialmente previsto em mais de 400 milhões de euros, ou cerca de 24%. E ainda na semana passada, como tantas vezes já aconteceu no passado, o Tribunal de Contas voltou a colocar o dedo na ferida quanto às derrapagens das obras públicas em Portugal, com exemplos como a Casa da Música, as obras de expansão do aeroporto de Sá Carneiro, a nova ponte de Coimbra, a recuperação do túnel do Rossio e a estação de metropolitano do Terreiro do Passo. No total, um desvio de 65%, o que implicou cerca de 280 milhões de euros a mais em relação ao inicialmente previsto. Perante este cadastro e as práticas a que infelizmente estamos habituados, é forçoso perguntar em relação à alta velocidade que está projetada. Estarão as estimativas iniciais do projeto bem fundamentadas? Qual o risco de derrapagem poderem vir a ocorrer? E será que é neste projeto que iremos finalmente assistir a uma efetiva partilha de riscos entre Estado e privados que não acabe como os casos conhecidos em Portugal, em que tem sido sempre o interesse público a suportar todos os riscos, devido, por exemplo, a estimativas de tráfego muito otimistas, que roçam mesmo por vezes o irrealismo, e à não contabilização de despesas de expropriação? Como refere o relatório do Tribunal de Contas revelado na semana passada, e passo a citar, de um modo geral, verifica-se a falta de linhas de orientação sobre boas práticas a seguir na fase de planeamento, execução, controlo e avaliação dos empreendimentos de obras públicas. E continuo, também em regra, os investimentos em infraestruturas não foram precedidos de estudos de custo-benefício, incluindo os impactos previsíveis no desenvolvimento ou na reconversão do país ou da região em causa. Verificou-se ainda que as fases de avaliação ex ante e ex post, na prática, não existiram. Em todos os empreendimentos auditados, apenas foi tido em conta o investimento inicial necessário para a sua implementação, tendo-se constatado a ausência de contratos de manutenção necessários para avaliar o custo de vida do projeto numa perspectiva de custeio global. Senhoras e senhores, creio que ficam claras as razões por que estamos aqui hoje e julgo poder concluir que era imperioso realizar este colóquio. Espero que no final do dia possamos dizer que valeu a pena e que Portugal ficou a ganhar com a sua realização. Portanto, espero que as interrogações que aqui deixei possam ser, sempre que possível, devidamente esclarecidas ao longo do dia. Termino recordando que se realizou há cerca de 2 anos atrás, nesta mesma lindíssima sala do Senado, um colóquio parlamentar também no âmbito da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa. Uma iniciativa que haveria de contribuir para que a decisão final nessa matéria fosse a que hoje todos conhecemos, mas que não era, na altura, a que estava pensada. Que este colóquio tenha uma contribuição tão relevante para a questão da alta velocidade em Portugal como essa conferência teve para a localização do novo aeroporto de Lisboa é o desejo que aqui expresso. Com a certeza de que, se assim for, estaremos a contribuir para um futuro melhor para Portugal. Um bom colóquio a todos. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, senhoras e senhores deputados, meu caro amigo Comissário António Tajani, Vice-Presidente da Comissão Europeia e Comissário de Transportes, ilustres oradores convidados, minhas senhoras e meus senhores, começo por saudar esta iniciativa da Comissão Parlamentar de Obras Públicas, Transportes e Comunicações pelo tema escolhido, um tema certamente da maior importância para o nosso país e mesmo para a Europa, o problema da rede de alta velocidade, e também oportuno, porque estamos num processo, como disse o Sr. Presidente da Comissão, já iniciado há vários anos, e que tem sido alvo de uma permanente discussão e análise, como é devido no caso de um projeto desta envergadura, e, portanto, nesta fase em que estamos no projeto, julgo que esta iniciativa se justifica perfeitamente. Eu, como sempre, nesta e noutras ocasiões, tenho mantido uma total disponibilidade para colaborar com a Assembleia da República, em particular com a sua Comissão, e, portanto, estou aqui com muito gosto e muito empenho. Senhoras e senhores deputados, a política comum de transportes da União Europeia, para cuja definição, aliás, Portugal sempre foi um país muito ativo, tem como orientação prioritária assegurar o livre movimento de pessoas e bens no espaço comunitário, reduzindo distâncias e melhorando as ligações entre as regiões periféricas, como é o caso de Portugal, e o centro da Europa. O objetivo é claro, visa-se uma Europa mais envolvida e mais coesa em termos territoriais e sociais, garantindo-se uma efetiva mobilidade de pessoas e bens e ligando as principais cidades europeias numa lógica de rede, aquilo a que se chama a rede transeuropeia de transportes. Esta rede transeuropeia de transportes assenta em 30 projetos prioritários, através dos quais, no horizonte de 2020, se esperam reduções de cerca de 14% no congestionamento rodoviário hoje existente, bem como significativas reduções de CO2, cerca de 4% ao ano, esperando-se que seja uma resposta eficaz para o esperado crescimento de 67% do tráfego de mercadorias na União Europeia, que se prevê que se vai verificar entre 2000 e 2020. Por outro lado, a aposta da União Europeia no modo ferroviário e, em particular, na rede de alta velocidade, constitui também um instrumento importante de diminuição da dependência da Europa face à utilização de combustíveis fósseis, cuja recente evolução demonstrou bem os perigos e inconvenientes económicos e sociais que tal dependência acarreta para o nosso desenvolvimento futuro. A aposta no modo ferroviário é claramente um dos desígnios da rede transeuropeia de transportes, pretendendo atingir em 2020, em toda a União Europeia, uma extensão total de quase 107 mil quilómetros de ferrovia, dos quais 30 mil quilómetros em linhas de alta velocidade. É neste contexto europeu que se insere o Projeto Nacional da Rede Ferroviária de Alta Velocidade, o qual tem as suas ligações Lisboa-Porto, Lisboa-Madrid, Aveiro-Salamanca e Porto Vigo, incluídas nos 30 projetos prioritários da Rede Transeuropeia de Transportes. O compromisso de Portugal com o desenvolvimento da rede ferroviária de alta velocidade é, por isso, um compromisso com a Europa, com o futuro e com o bem-estar das populações europeias. E é um compromisso que se tem vindo a consolidar desde o início da década de 90, quando se iniciaram os primeiros estudos. A configuração da rede de alta velocidade ficou estabilizada com os acordos firmados no âmbito da Cimeira Espanhola, Luso-Espanhola da Figueira da Foz em 2003 e de Santiago de Compostela em 2004, e com a resolução do Conselho de Ministros número 83 de 2004, de 9 de junho, que estabeleceram as linhas a construir e a calendarização da respectiva entrada em operação. Na Cimeira da Figueira da Foz, em novembro de 2003, no governo de Durão Barroso e tendo a atual líder do PSC como Ministro do Estado e das Finanças, ficaram acordadas as seguintes ligações: Porto Vigo, em 2009, Aveiro-Salamanca, para 2015, Lisboa-Madrid, para 2010 e Faro-Elva, para 2018. Ou seja, foram estabelecidos 4 compromissos para linhas internacionais. Foi ainda acordado que na ligação Lisboa-Madrid, o traçado e a velocidade dos dois países deveriam ser definidos de forma a garantir um tempo máximo de percurso entre Lisboa e Madrid, em linha direta, de 2 horas e 45 minutos, no que diz respeito ao transporte de passageiros. Nesta sequência, em abril de 2004, a rede ferroviária de alta velocidade foi apresentada e defendida pelo governo português junto da Comissão Europeia, tendo todas as linhas, com exceção da linha Faro-Elva, sido aceites e ficado integradas, desde essa altura, na rede transeuropeia de transportes, com a classificação de projetos prioritários, como já referi. A resolução do Conselho de Ministros número 83 de 2004, 9 de junho, aprovou os compromissos assumidos na Cimeira da Figueira da Foz, referindo, e bem, no respectivo preâmbulo, que a rede ferroviária de alta velocidade assume-se como um projeto de investimento estruturante que permite o desenvolvimento de competências empresariais próprias, assegurando a participação de empresas e indústrias locais nas diversas fases do projeto, incluindo execução e operação, contribuindo para o crescimento do PIB e induzindo a criação de emprego sustentado, fator decisivo de coesão social do país. Dispensar-me-ão, porque já foram muitas vezes repetidas, faça ou que leia aqui diversas citações do então Primeiro-Ministro Durão Barroso, da então Ministra de Estado e das Finanças, atual líder do PSD, do Ferreira Leite, do anterior Presidente do PSD, ainda aqui há um ano, Filipe Menezes, mas todas as declarações destes responsáveis, feitas com base em estudos que eles próprios mandaram fazer e que eu conheço e que estão publicados no site do Ministério e da RAP e que têm vindo a ser atualizados pelas mesmas equipes que os fizeram e por outras equipes, comprovam os elevadíssimos benefícios económicos e sociais para o país do desenvolvimento da rede de alta velocidade. Para além das linhas internacionais, esta resolução de 2004 aprovou ainda a linha Lisboa-Porto, como linha especialmente construída para a alta velocidade, com estações intermédias em Leiria, Coimbra e Aveiro, com horizonte temporal de 2013. Na Cimeira de Santiago de Compostela, de outubro de 2004, os ministros confirmaram a programação prevista na Cimeira da Figueira da Foz nas ligações de alta velocidade. Ou seja, estamos a falar de uma rede de alta velocidade composta no total por 5 linhas, a qual foi, e bem, considerada absolutamente estratégica pelo referido Governo de João Barroso, quando o déficit público ultrapassava na altura e sem que o efeito, para o efeito concorresse qualquer crise internacional, os 6%. Importa, portanto, sublinhar este dado. As decisões do anterior Governo foram tomadas num momento em que as contas públicas não estavam controladas, o que atribui ainda maior relevância ao projeto e ainda mais e torna ainda mais incompreensíveis, a meu ver, as recentes críticas proferidas por alguns dos responsáveis políticos de então. Porém, foi a consciência destes compromissos e a certeza dos seus benefícios para o país que estiveram na base da inclusão do programa, no programa do Governo, da concretização da rede de alta velocidade. Mantendo as orientações anteriormente acordadas, num espírito de consenso político e de procura de estabilidade das políticas públicas, com sentido de Estado e de responsabilidade, o atual Governo, face ao atraso do lado português na concretização das decisões que tinham sido tomadas, teve que redefinir a calendarização atrás referida, tendo decidido como mais prioritários e respectiva calendarização apenas as linhas Lisboa-Madrid e Porto Vigo, com conclusão em 2013, e Lisboa-Porto em 2015, tendo estabelecido estas novas datas nas cimeiras luso-espanholas de Évora em 2005 e de Badajoz em 2006 e na apresentação pública do projeto da rede de alta velocidade que fizemos em dezembro de 2005. Ou seja, sem prejuízo de mantermos o compromisso nacional com a construção da rede de alta velocidade, fosse tratado um projeto estratégico para o futuro do país, ajustámos os objetivos anteriormente traçados e dimensionámos-los de acordo com as capacidades de concretização que o país tinha. O atual Governo assumiu estas decisões e não as assumiu de ânimo leve. A decisão de construir uma rede ferroviária de alta velocidade em Portugal, em particular nos eixos prioritários, é uma decisão estratégica e da maior importância para o futuro do país. De facto, trata-se de ligar as principais cidades portuguesas e europeias e de garantir uma aproximação entre os principais centros populacionais e económicos portugueses, onde a distância física já não é hoje o fator decisivo para a competitividade, mas sim o binómio distância-tempo. A ligação Lisboa-Porto permitirá ligar 70% da população e da economia portuguesa, que se encontra no eixo Braga-Setúbal, com tempos de percurso da ordem de 1h30, garantindo-se a ligação direta entre Lisboa e o Porto em 1h15. Vamos criar tempos de distância de escala metropolitana para ligar polos que distam entre si cerca de 300 km e que, com alta velocidade, se afirmam como um espaço integrado, forte e competitivo. Quanto à ligação Porto Vigo, destinada a mercadorias e passageiros, constitui uma opção fundamental para potenciar o desenvolvimento de toda a região norte-peninsular, ligando o Porto e Vigo em 60 minutos, quando hoje a ligação ferroviária se faz em 3 horas e 30 minutos. Trata-se de um investimento estratégico que potencia a utilização de outras infraestruturas de transporte da região, como seja o Porto Leixões, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e as plataformas logísticas, criando uma dinâmica de desenvolvimento de toda a região norte. O eixo Porto Vigo será concretizado de forma faseada, em que numa primeira fase, e de forma a garantir a entrada em serviço desta ligação em 2013, haverá um aproveitamento da atual infraestrutura entre Porto e Braga, a qual será completada por um novo troço a construir até Valença. Neste eixo está ainda decidida a ligação ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, estando a RAB a estudar as melhores soluções técnicas para garantir a sua concretização. Para o eixo Lisboa-Madrid, o Governo acordou com a Espanha em 2005 a construção de uma linha destinada a mercadorias e passageiros, com um tempo de ligação direta para passageiros de 2 horas e 45 minutos, a uma velocidade de projeto de 350 km por hora. A ligação de alta velocidade Lisboa-Madrid terá um reforço da integração económica, aproximando Lisboa e Madrid e Portugal da restante Europa, além Pirineus, favorecendo ainda a coesão territorial, económica e social, ao servir também as regiões mais carenciadas em ambos os lados da fronteira, o Alentejo e a Extremadura Espanhola. Trata-se de um projeto que a Comissão Europeia, no âmbito das redes transeuropeias de transportes, considerou dos 5 mais prioritários, atestando bem a importância desta ligação, facto a que não é alheia, certamente, a presença neste colóquio do Vice-Presidente da Comissão Europeia e Comissário dos Transportes, António Tajani. E trata-se, acima de tudo, de um projeto que visa servir os interesses dos portugueses, quer os da atual geração, quer os das gerações vindouras, a quem queremos deixar um país dotado de capacidade para crescer e para se afirmar entre os melhores. Queremos, acima de tudo, servir Portugal e os portugueses. Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, um investimento como é a alta velocidade implica naturalmente uma ponderação entre o seu custo e os seus benefícios. A verdade é esta: em termos de impacto económico e financeiro, e de acordo com todos os estudos realizados desde o governo de Dom Barroso, realizados e publicados, prevê-se que a construção da rede de alta velocidade dê origem, no horizonte temporal de 30 anos, à criação de 56 mil postos de trabalho permanentes, portanto não me refiro à fase de construção, refiro-me à fase de exploração, ao aumento do investimento privado em 126 mil milhões de euros, ao crescimento do PIB em 121 mil milhões de euros e ao aumento da receita fiscal em 64 mil milhões de euros, decorrendo da atividade normal do transporte na alta velocidade e não de qualquer incremento da carga fiscal. O projeto de alta velocidade irá gerar efeitos positivos em todas as regiões, reforça a integração geográfica e fomenta o aumento da competitividade das cidades portuguesas, a sua coesão e o desenvolvimento regional. Outro dos benefícios identificados do projeto depende-se com a dinâmica urbana e territorial que gera. O grande vetor de mudança é introduzido pela diminuição das distâncias, medidas em tempos de percurso, promovendo dinâmicas de maior coesão social, económica e territorial. De facto, a futura rede permitirá que mais de metade da população residente em Portugal, efetue deslocações entre os principais centros urbanos nacionais com um tempo composto de viagem igual ou inferior a 2 horas. E se considerarmos um tempo composto de viagem de 3 horas, cerca de 90% da população beneficiará desta acessibilidade. Além dos ganhos de tempo nas locações e do impacto socioeconómico, a alta velocidade contribuirá para a redução do consumo de combustíveis e das emissões poluentes, promovendo uma mobilidade mais sustentável em termos energéticos e ambientais, o que se afigura absolutamente estratégico no contexto atual. Importa ter presente que viajar de comboio produz, em média, 3 a 10 vezes menos CO2 do que os outros modos de transporte e que é, em média, 2 a 5 vezes mais eficiente em termos de energia do que viajar de avião ou de automóvel. Os benefícios externos do projeto da rede ferroviária de alta velocidade poderão atingir 245 milhões de euros ano para o ano de referência 2025, associados essencialmente à redução da sinistralidade, à redução da poluição atmosférica e às alterações climáticas. Este resultado é sobretudo ao impacto significativo da alta velocidade ferroviária na evolução da cota modal ferroviária, que poderá triplicar no espaço de 30 anos, dos atuais 11% para 36%, considerando apenas os eixos Lisboa-Porto e Lisboa-Madrid, o que irá contribuir decisivamente para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Mas falemos também dos custos. Os eixos prioritários representam um investimento de 7,5 mil milhões de euros quando consideramos apenas a componente de alta velocidade e de quase 8,9 mil milhões de euros quando consideramos também as componentes rodoviária, no troço na travessia do Tejo, e ferroviária convencional, também na travessia do Tejo e no troço entre Évora e o Proceirão. Como sabem, o corredor é comum à linha de alta velocidade de Lisboa-Madrid e à linha que vem de Sines para Badajoz. Importa destacar que os valores de investimento têm vindo a ser sucessivamente revistos em baixa, desde 2003, fruto da otimização das soluções do projeto e ao estudo mais detalhado das expropriações. Este dado mostra bem o empenho e o rigor que o Governo e a RAV têm posto na gestão deste projeto, racionalizando e otimizando soluções. A solução de financiamento prevê que o esforço do Estado seja de 36% do valor total do investimento, sendo o resto do projeto financiado pelas receitas geradas pelo próprio projeto, 45%, e por fundos comunitários, cerca de 20%, 19% concretamente. Em relação aos fundos comunitários, importa relembrar a decisão da Comissão Europeia, recente decisão da Comissão Europeia, de atribuir 383 milhões de euros das redes transeuropeias de transportes ao projeto da rede de alta velocidade em Portugal, ou seja, 10% do montante total dedicado à ferrovia disponível para toda a Europa. Este é um valor claramente superior ao peso equivalente do nosso país e muito acima dos valores atribuídos anteriormente. De facto, no anterior período financeiro e numa Europa a 15, recebemos 1,5% do total disponível. Agora, com 27 países, Portugal ficou com a disponibilidade de aceder a 10% do montante disponível. A estes fundos próprios para a rede transeuropeia de transportes, específicos para a rede transeuropeia de transportes, devemos adicionar ainda 1.105 milhões de euros do CREME, Fundo de Coesão, que estão destinados a este projeto. 955 milhões para a alta velocidade e 150 milhões de euros para a linha convencional. As elevadas verbas de fundos comunitários envolvidas neste projeto, não sendo por si só uma justificação para realizar o projeto, acabam por traduzir o reconhecimento e o mérito reconhecido pela União Europeia para o nosso projeto. Mais do que isto, importa que fique claro, e que todos saibam, que estas verbas comunitárias, que estão especificamente dirigidas à rede de alta velocidade, só serão disponíveis, só serão utilizáveis, desde que o projeto seja implementado no período de aplicação destas verbas, sem o que Portugal perderá o acesso a esses fundos comunitários. No que diz respeito ao modelo de negócio, e como é conhecimento de todos, a proposta do Governo assenta em parcerias público-privadas em regime de concessão. Importa mencionar que o modelo encontrado está em linha com a tendência europeia, que aponta para o crescimento da preferência por modelos de negócio com uma componente privada mais alargada, assentes em parcerias público-privadas, em detrimento de modelos com maior exposição estatal. Eu prefiro a opinião que foi manifestada pelo Sr. Presidente da Comissão, de que a nossa experiência em parcerias público-privadas, feita ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, não tem só virtudes, tem também erros. E não me importa estar aqui a atribuir esses erros a este ou àquele governo. Não é isso que me parece relevante. Não sei outro governo que estivesse na altura em que o que estava o governo que estava e que, onde se cometeram os erros que se cometeram, se não teria cometido os mesmos, ou que isso há piores. O que eu quero dizer é que temos aprendido com esta... com a nossa experiência, como têm aprendido todos os países. E julgo que as parcerias público-privadas têm sido realizadas mais recentemente e expurgam, como o próprio Tribunal de Contas também reconhece, muitas dos inconvenientes ou dos aspectos críticos que eram informados pelas anteriores parcerias. E devo ainda lembrar que neste recente relatório a que o Sr. Presidente da Comissão fez referência, é também referido que uma das contribuições mais importantes para a transparência e o rigor no desenvolvimento destes projetos foi a aprovação que este Governo fez do novo Código dos Contratos Públicos, que está na fase inicial da sua aplicação e que eu estou convencido de que vai contribuir de uma forma muito decisiva para melhorarmos os nossos procedimentos em matéria de contratação pública. A escolha deste modelo de negócio teve justamente por base o objetivo de assegurar a confortabilidade para o Estado português através da minimização dos riscos assumidos pelo Estado relativamente ao custo do projeto, pela redução do custo global do projeto através de níveis elevados de concorrência e competitividade no processo de contratação, como aliás está a ver, pelos concursos que já estão em marcha, e pela dispersão do pagamento do investimento de acordo com a sua vida útil estimada. Este último aspecto é particularmente importante porque demistifica, a meu ver, a questão de estarmos a realizar elevados investimentos públicos numa altura em que estes poderiam ser utilizados noutras áreas mais necessitadas, ou ainda que o projeto hipoteca as gerações futuras, dado que elas terão que suportar o total do investimento. Temos um modelo misto em que serão todas as gerações, e não apenas as gerações futuras, todas as que beneficiam do projeto, que irão suportar o seu financiamento. Acreditamos que não é justo que uma determinada geração, atual ou futura, suporte na íntegra o financiamento de uma infraestrutura que, sendo essencial, terá uma vida útil de várias gerações. Por um lado, a geração atual irá suportar diretamente, durante a fase de construção, parte dos valores do investimento, quer através de fundos comunitários, quer através de subsídios do Estado português. Mas, por outro lado, quase metade, cerca de 45% dos encargos, são suportados pelos próprios utilizadores do sistema ao longo da vida útil do projeto. O que nunca, numa infraestrutura ferroviária, este suporte de 45% pelos cash flows, digamos assim, gerados pelo projeto, é um feito notável. Atendendo a que se consideram preços dos bilhetes a níveis competitivos face às alternativas em avião ou por rodovia. O valor remanescente será suportado diretamente pelo Estado ao longo de todo o período de construção, diluindo o esforço de financiamento da infraestrutura, assim também pelas gerações vindouras. Como fica claro para todos, em todo o modelo prevalece uma lógica de solidariedade intergeracional. Estamos a falar de uma concessão para 40 anos e de uma infraestrutura que deverá servir Portugal e gerar benefícios durante pelo menos todo o século XXI. Por tudo isto faz sentido que as várias gerações que iriam beneficiar do projeto, as atuais e as vindouras, sejam solidariamente responsáveis no esforço de concretização desta infraestrutura e serviços essenciais, quer pela sua importância estratégica, quer pelo volume de investimento em encargos consequentes. O projeto da Rede de Alta Velocidade em Portugal é, para o Governo, uma prioridade política, com calendários bem definidos e que têm vindo a ser cumpridos. Em junho de 2008, portanto há cerca de um ano, foi lançado o primeiro concurso público internacional da primeira parceria público-privada relativa ao troço Pulseirão-Caia. Tendo sido entregues no passado dia 1 de junho, as propostas finais dos dois concorrentes selecionados para a fase de negociação, que é a fase que atualmente está em curso. No passado dia 30 de março, foi lançado o concurso público internacional da segunda parceria público-privada, relativa ao troço Lisboa-Pulseirão, que inclui, além de outras infraestruturas ferroviárias, a terceira travessia do Tejo. Está, portanto, em fase dos concorrentes apresentarem as suas propostas. A concretização destes dois troços, a cumprir-se o programa, permitirá que o eixo Lisboa-Madrid entre em funcionamento em 2013, tal como foi acordado e reafirmado pelo Governo Espanhol, com o Governo Espanhol, em diversas cimeiras luso-espanholas e também na última que teve lugar no passado mês de janeiro, em Zamora. Como podem constatar, estamos a trabalhar dentro da calendarização prevista, traduzindo o empenho do Governo em concretizar este projeto que se assume como um investimento estratégico para o país. A não concretização deste investimento não só tornaria o país menos competitivo no médio e longo prazo, afastando-se permanentemente do resto da Europa, como acarretaria prejuízos significativos no curto prazo, resultantes da quebra de compromissos já assumidos por sucessivos governos e do atraso no uso fruto dos benefícios sociais e económicos do projeto. Qualquer projeto tem custos e tem benefícios. E os projetos devem ser alvo, não de uma, mas de várias análises de custos-benefícios ao longo da sua fase de maturação, para avaliarmos o balanço entre esses custos e benefícios. E, de acordo com todos os estudos que estão disponíveis, os benefícios da rede de alta velocidade para o país são significativamente superiores aos seus custos. Pelo que a questão que se põe é que, se nós não realizarmos este projeto, é evidente que não vamos assumir os custos associados ao projeto, mas vamos perder os benefícios largamente superiores aos custos que teríamos com a implantação do projeto. Este é o ponto de vista do Governo, fundamentado em estudos feitos, torno a dizer, desde o Governo de Drom Bauer. Estou convicto que a alta velocidade representa para Portugal um sistema de transportes moderno, sustentável, eficiente e que permitirá a integração de Portugal no espaço ibérico e europeu, sendo ao mesmo tempo um projeto potenciador do emprego, do desenvolvimento económico e tecnológico e potenciador do nosso sistema portuário, aeroportuário e logístico. É, portanto, um projeto que decorre de uma visão estratégica para o país, de quem não quer um país permanentemente adiado. De uma visão estratégica para o país, mas também de uma visão estratégica para a Europa. E visão estratégica é essa que não é abalada, antes se reforça com a crise que atualmente a Europa e o mundo vivem e para a qual temos que vencer, ao mesmo tempo que nos preparamos para a fase pós-crise, nos preparamos para o futuro. Não estamos isolados nesta matéria. Na mais recente cimeira, há poucos dias, há poucas semanas, entre Espanha e França, os líderes Sarkozy e Zapatero acordaram antecipar as datas que tinham acordadas para fazer as ligações ferroviárias de alta velocidade entre Espanha e França. E também não é por acaso que o investimento nas redes de alta velocidade foi escolhido, foi um dos áreas prioritárias escolhidas pelo Presidente Obama para o investimento em rede de transportes nos Estados Unidos. Ou que, por exemplo, no Brasil, hoje, o investimento em alta velocidade está na ordem do dia. E isto porque é um investimento com elevado retorno social, económico e fiscal. E que, por isso, justifica o empenho na sua concretização. A realização desta conferência, como disse de início, tem o grande mérito de, uma vez mais, podermos abordar este projeto com o espírito de responsabilidade e rigor que, certamente, a Comissão Parlamentar tem em vista quando o promove. Posso-vos garantir, pela minha parte, que o Governo não deixará de estar atento às conclusões desta conferência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos assim por encerrada a sessão de abertura deste colóquio. Vamos apenas proceder às mudanças logísticas na mesa. Peço um compasso de espera de 2, 3 minutos para que possamos arrancar com o primeiro painel. Muito obrigado.